Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 9 de junho. Nos estúdios, Silvanei José. O Papa Francisco transcorreu uma noite tranquila, a segunda após a operação de laparotomia e plástica da parede abdominal com próteses. O anúncio foi feito pela sala de imprensa da Santa Sé, com uma breve nota divulgada pela manhã, na qual sublinha que mais informações serão dadas durante o dia. Ontem, dia 8, o Papa passou um dia de descanso, alimentado com uma dieta de água. Os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios estão estáveis. O pós-operatório é regular, informou a equipe médica em comunicado divulgado ontem à noite. A mesma nota, divulgada pela sala de imprensa vaticana, informa também que, ontem à tarde, solenidade de Corpus Domini, o Papa recebeu a Eucaristia e também que havia telefonado para a mãe da criança que ele mesmo batizou durante a segunda internação em março passado por ocasião de uma visita ao Departamento de Oncologia Pediátrica do Gemelli. Com efeito, a mulher tinha ido à policlínica para mostrar a sua proximidade ao pontífice hospitalizado e entregar-lhe um cartaz com votos de uma rápida recuperação. O Papa, impressionado com o seu carinho, telefonou para agradecê-la. Continuam a chegar as mensagens de afeto ao Papa Francisco. Maria Ângela Jaguraba.
Continuam chegando mensagens de afeto e proximidade ao Papa Francisco, que foi submetido na última quarta-feira a uma laparotomia e a uma cirurgia plástica da parede abdominal com prótese no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma. Não tenha medo, estamos com você, foi o encorajamento ao Santo Padre das crianças que se encontram internadas no Hospital Menino Jesus, em Roma. O presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, enviou a seguinte mensagem ao Papa Francisco. Santidade, em vista de sua internação no Hospital Gemelli, desejo enviar-lhe meus melhores votos pelo bom êxito da operação. O povo italiano está próximo ao Senhor com sentimentos de afeto e solidariedade. Renovo os mais sinceros votos de uma convalescença serena e de uma rápida e completa recuperação. A Conferência Episcopal dos Estados Unidos também manifestou afeto e solidariedade ao Papa Francisco numa nota divulgada na última quarta-feira. Enquanto o Papa Francisco se recupera da cirurgia, ele é fortalecido pela fé no poder de cura de nosso Deus misericordioso. Por favor, rezem todos os dias pelo Papa Francisco e por todos os que se encontram no hospital. Jesus sempre caminha conosco e está ainda mais perto quando precisamos de cura e conforto. O Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, também acompanha o Papa Francisco com sua proximidade e afeto neste momento de recuperação. Damos graças a Deus pela operação que se realizou sem complicações e convidamos todo o povo da América Latina e Caribe a unir-se em oração pela pronta e total recuperação do nosso querido Papa Francisco. Que Maria, Mãe de ternura e consolo dos enfermos, o proteja e fortaleça para seguir nos guiando como pastor universal e confirmando-nos na unidade, escreve a presidência do CELAM. A Conferência Episcopal Francesa se une à oração dos católicos da França pelo Papa Francisco. Que Deus o ampare na provação e o fortaleça em sua missão. O presidente da Conferência Episcopal Peruana, Dom Miguel Cabrejos Vidarte, pediu aos fiéis católicos e a todas as pessoas de boa vontade que permaneçam em oração pela saúde do Papa Francisco. Convido nossos irmãos e irmãs a rezarem pelo nosso querido Papa Francisco para que ele possa se recuperar em breve e plenamente após a operação a que foi submetido. A oração pessoal e comunitária do povo de Deus é a nossa maior força para enfrentar os problemas de saúde do Santo Padre Francisco, escreve Dom Vidarte. Por vontade do Papa Francisco, o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, intitulado Not Alone, Não Sozinho, promovido pela Fundação Fratelli Tutti, em colaboração com a Basílica de São Pedro, com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e com o Dicastério para a Comunicação, se realizará regularmente no sábado 10 de junho, na Praça São Pedro. Antes de ir ao Hospital Agostino Gemelli para a intervenção programada, o Santo Padre encorajou a Fundação Fratelli Tutti a ir adiante na organização do evento, que reunirá pessoas de todo o mundo para promover a cultura da fraternidade, do diálogo e da paz em torno da mensagem de fraternidade humana proposta pela encíclica Fratelli Tutti. O Santo Padre contará com o afeto e a oração dos participantes do encontro, que no sábado à tarde se reunirão na Praça São Pedro a partir das 16 horas locais para o encontro em transmissão mundial e em conexão com outras 8 praças do mundo. O acesso à praça é gratuito e será permitido a partir das 14 horas locais.
O cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, disse nesta terça-feira que a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, vai ser uma oportunidade única de acolhimento e projeção no mundo, para a cidade e o país. Não podemos perder esta oportunidade, disse Dom Manuel na coletiva de imprensa em que foi apresentado o programa da visita do Papa Francisco, que vai decorrer entre 2 e 6 de agosto. O patriarca de Lisboa recordou o percurso iniciado no final de 2017, com manifestação de disponibilidade para acolher a próxima edição internacional da JMJ, que representa uma projeção muito grande do país pelo mundo inteiro. Esse caminho, disse, envolveu dezenas de milhares de pessoas ligadas à Igreja Católica e entidades públicas em Portugal para receber jovens de todo o mundo numa oportunidade inédita, reforçando a marca Lisboa, a marca Portugal. Não há nada assim no mundo, acrescentou Dom Manuel. O cardeal português apelou ao acolhimento dos peregrinos em ambiente familiar, no momento que marca uma geração. Será a geração de 2023, disse ele. Não tenhamos dúvida disso, porque é muito marcante, muito envolvente, no sentido de uma sociedade mais ecumênica, mais solidária, mais fraterna. Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, manifestou uma alegria imensa por receber a JMJ. É um trabalho conjunto, entre todos, no qual dedicamos 24 horas por dia para ter tudo feito. Estamos prontos, assinalou. Para Carlos Moedas, durante a JMJ, Lisboa será o palco do mundo, com a presença de mais de 1 milhão de peregrinos, deixando um convite aos jovens para serem embaixadores da cidade, inscrevendo-se junto do município. O Vaticano divulgou ontem o programa da próxima viagem do Papa a Portugal. O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Dom Américo Aguiar, adiantou que a agenda inclui um encontro com vítimas de abusos sexuais, de forma privada, para salvaguardar as pessoas envolvidas. A iniciativa, destacou Dom Américo, surge em resposta à vontade manifestada pelo Papa e pelos responsáveis católicos em Portugal, insistindo na necessidade de preservar a imagem e o bom nome das vítimas. Francisco, que vai passar por Fátima em 5 de agosto, tem encontros previstos com estudantes, refugiados e moradores de um bairro social, além de autoridades políticas e representantes da sociedade civil. Uma notícia de grande importância recebida com profunda alegria. Um sinal importante para a igreja na Mongólia, uma comunidade jovem e pequena que agora recebe um grande encorajamento, quer no que diz respeito ao número de fiéis, cerca de 1.500, quanto para as dezenas de missionários. Com essas palavras, o cardeal Giorgio Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar, expressa à mídia vaticana a sua grande satisfação pelo anúncio da visita apostólica do Papa à Mongólia, de 31 de agosto a 4 de setembro próximo. Será a 43ª viagem apostólica de Francisco, depois da prevista para Portugal, no início de agosto. Cardeal Marengo. É de grande importância. Antes de tudo, acolhemos esta confirmação oficial com profunda alegria e gratidão. Já recebi várias mensagens entusiasmadas de muitas pessoas aqui na Mongólia, mas também de diversos países do mundo. Muitos dizem, que bela notícia. Realmente uma boa notícia. Essa viagem é de fato um sinal muito importante para a Igreja na Mongólia, um sinal de atenção e proximidade do Santo Padre à nossa pequena e jovem comunidade. Já tínhamos consciência dessa proximidade porque o Papa sempre demonstrou uma particular consideração pelas periferias do mundo como lugares privilegiados do testemunho. Mas a presença do sucessor de Pedro ao nosso lado é um verdadeiro encorajamento para todos os fiéis e missionários. Mas que comunidade acolherá o Papa? A Prefeitura Apostólica de Ulaanbaatar, que cobre todo o território do país, conta com cerca de 1.500 fiéis católicos locais, aos quais se somam aos poucos estrangeiros aqui presentes, a trabalho ou missões diplomáticas. A comunidade missionária é composta por 75 missionários e missionárias, representando 10 congregações religiosas e 27 nacionalidades. Uma comunidade, portanto, decididamente internacional e muito variada. Os sacerdotes, no total, são 29, dos quais 2 são locais. As religiosas são 36, além de 6 religiosos não sacerdotes e 3 missionários leigos. Existem 9 locais de culto oficialmente registrados. Boa parte do trabalho missionário se concretiza em projetos de promoção humana, apoiados também pela pesquisa cultural e diálogo interreligioso. Padre Stefano Kim Seong-yong, que faleceu repentinamente na semana passada, com apenas 55 anos, esperando uma possível visita do Papa, confidenciou-me que provavelmente seria o único caso de uma igreja particular em que todos os membros individuais pudessem encontrar o Santo Padre pessoalmente. Juntos, imaginamos que talvez fosse possível incluir todos os fiéis em uma única foto com o Papa Francisco. A igreja na Mongólia, continuou o cardeal, é uma igreja pobre e pequena. Somos poucos, não temos muitos recursos, mas nas pequenas comunidades existe uma tensão recíproca, forte e significativa, e os laços que se formam entre as pessoas são marcados por um sentido edificante de verdade e autenticidade. Isso significa que a fraternidade, por exemplo, é muito espontânea, porque as pessoas querem o melhor umas para as outras. Há algo da igreja primitiva, o que não significa que não haja um senso da história. Formalmente, a igreja na Mongólia nasceu nos últimos anos, mas num mundo em rápida mudança e num país com uma longa história na bagagem, onde em certos momentos se podem encontrar vestígios da presença cristã. Recordamos hoje São José de Anchieta. Padre José de Anchieta é conhecido como o apóstolo do Brasil por sua obra entre os indígenas. Chegou ao Brasil em julho de 1553, onde viveu por 43 anos. Anchieta foi catequista, dramaturgo, poeta, gramático, linguista e historiador. Nasceu em 19 de março de 1534 em Tenerife, ilha do arquipélago das Canárias, Espanha. Era um dos 12 filhos de João e Nêmica. José viveu com a família até os 14 anos de idade, quando se mudou para Coimbra, Portugal, para estudar filosofia no Colégio Real das Artes e Humanidades, anexo à Universidade de Coimbra. Em 1553, ao chegar a terras brasileiras, José de Anchieta começou a trabalhar como catequista dos indígenas. Em janeiro de 1554, José de Anchieta participou da inauguração do Colégio de São Paulo de Piratininga, hoje pátio do colégio, onde teve origem a cidade de São Paulo. Em 1595, retirou-se para Riritiba, onde permaneceu até a sua morte, que ocorreu em 9 de junho de 1597, aos 63 anos de idade. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.